Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Inteligência Emocional, da série 10 Leituras Essenciais da Harvard Business Review. É uma coletânea de artigos voltada ao desenvolvimento de capacidades emocionais relevantes para o trabalho, a liderança e os relacionamentos profissionais. Em vez de apresentar uma tese única e linear, o volume reúne perspectivas de especialistas selecionadas entre textos publicados pela HBR. Seu propósito é oferecer uma base concentrada para compreender como emoções influenciam julgamento, comunicação, colaboração e desempenho sob pressão. A seleção parte da premissa, associada ao trabalho de Daniel Goleman e retomada na apresentação do livro, de que competências emocionais têm peso decisivo na liderança eficaz. Os textos abordam o reconhecimento dos próprios estados internos, a regulação de reações, a empatia nas decisões envolvendo pessoas, a condução de conflitos e a resiliência diante de adversidades. Trata-se, portanto, de uma obra de gestão aplicada, mas cuja utilidade ultrapassa cargos formais de chefia, examina comportamentos cotidianos que afetam a qualidade das interações e a capacidade de agir com discernimento em ambientes organizacionais complexos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a inteligência emocional como competência observável no trabalho. A principal contribuição do volume é tratar inteligência emocional menos como um traço vago de personalidade e mais como um conjunto de capacidades que se manifestar em situações concretas. O leitor é levado a considerar como percebe o próprio humor, como reage a contrariedades, que efeito seu comportamento produz nos demais e como interpreta as emoções alheias. Essa abordagem é especialmente pertinente num ambiente profissional, no qual conhecimento técnico pode não bastar para lidar com negociações, mudanças, divergências e responsabilidades de liderança. A referência a Daniel Goleman ajuda a situar a relevância do tema, mas a coletânea não se limita a defender sua importância. Ela direciona a discussão para hábitos de observação e ajuste. Uma decisão pode ser logicamente consistente e ainda assim fracassar se ignora o impacto humano, a confiança ou o contexto emocional da equipe. Do mesmo modo, uma reação rápida pode aliviar tensão momentânea, mas deteriorar relações e comprometer a cooperação futura. Ao focalizar tais consequências, os artigos conectam autoconsciência a resultados organizacionais. A inteligência emocional aparece como uma competência praticável que exige atenção contínua aos padrões de comportamento, abertura a feedback e disposição para revisar respostas automáticas em vez de simplesmente seguir impulsos. Em segundo lugar, autoconsciência para distinguir emoções, valores e objetivos, o livro destaca a necessidade de compreender com maior precisão os próprios pontos fortes e fracos, necessidades, valores e metas. Esse movimento de autoconhecimento é relevante porque emoções não surgem isoladamente. Elas podem sinalizar frustração diante de um valor violado, insegurança em uma situação de exposição ou sobrecarga causada por prioridades mal definidas. Sem essa distinção, é fácil atribuir o desconforto a colegas, circunstâncias ou falhas externas e responder de modo defensivo. A autoconsciência proposta pela coletânea não significa transformar toda decisão em introspecção prolongada. Seu valor prático está em criar uma pausa entre o estímulo e a resposta. Ao reconhecer irritação, ansiedade ou entusiasmo excessivo, o profissional ganha condições de avaliar se o estado emocional está contribuindo para o julgamento ou distorcendo. Também se torna mais capaz de comunicar limites, pedir apoio e escolher tarefas coerentes com suas capacidades e objetivos. Em funções de liderança, essa clareza reduz a tendência de projetar inseguranças nos subordinados ou de confundir preferências pessoais com necessidades da organização. A obra sugere, assim, que administrar a si mesmo antecede administrar pessoas. A qualidade da influência exercida sobre os outros depende em boa medida de reconhecer os próprios gatilhos e de assumir responsabilidade pela forma como eles são expressos. Em terceiro lugar, regulação emocional sem negar sentimentos ou conflitos. Monitorar e canalizar humor e emoções é uma das aplicações explicitamente associadas ao livro. A formulação é importante porque evita confundir inteligência emocional com frieza, repressão ou cordialidade artificial. Regular uma emoção não é fingir que ela não existe. é impedir que sua intensidade determine sozinha o tom de uma conversa, uma decisão ou uma resposta a um problema. Em cenários de pressão, uma reação impulsiva pode ampliar conflitos, criar medo ou desviar a atenção do assunto que precisa ser resolvido. Por outro lado, evitar toda manifestação de incômodo também pode ocultar problemas legítimos e postergar decisões difíceis. A competência está em identificar o sentimento, considerar suas causas e escolher uma forma proporcional e útil de agir. Esse princípio se aplica tanto a gestores quanto a profissionais sem autoridade formal. Uma pessoa que recebe uma crítica, por exemplo, pode responder defensivamente ou usar o desconforto como informação para solicitar exemplos, esclarecer expectativas e decidir o que revisar. A coletânea relaciona essa capacidade à resiliência, entendida como a possibilidade de enfrentar situações adversas sem ficar paralisado por elas. Não se trata de manter otimismo permanente, mas de recuperar capacidade de análise e ação quando os resultados são frustrantes. As relações ficam tensas ou as condições de trabalho mudam. Em quarto lugar, empatia como critério para decisões e comunicação com pessoas. Nos textos selecionados, a empatia é apresentada como elemento de decisões mais inteligentes envolvendo pessoas. Em termos organizacionais, isso não exige concordar com todos nem substituir critérios de desempenho por concessões pessoais. Exige considerar como interesses, preocupações e interpretações diferentes moldam a reação das pessoas a uma decisão. Mudanças de processo, avaliações, delegação de tarefas e conversas de feedback possuem uma dimensão emocional que pode determinar sua aceitação ou sua resistência. Uma comunicação tecnicamente correta, mas indiferente ao contexto de quem a recebe, tende a gerar ruído e desconfiança. A empatia melhora a qualidade da escuta e amplia o repertório de respostas em vez de supor má vontade. O profissional pode investigar informações ausentes, receios concretos ou prioridades conflitantes. Essa postura também torna a persuasão mais responsável, pois busca alinhar argumentos às necessidades reais dos interlocutores, e não apenas impor uma posição. O livro não trata a empatia como uma técnica isolada para obter adesão. Ela parece vinculada a julgamento, relacionamento e colaboração. Líderes emocionalmente habilidosos precisam perceber a atmosfera do grupo, mas também agir de forma clara quando há discordância. O equilíbrio está em reconhecer a experiência dos outros sem abandonar a responsabilidade de decidir, estabelecer limites e explicar as razões de escolhas difíceis. Por último, conflitos de equipe e agilidade emocional em contextos variáveis, a coletânea associa inteligência emocional à gestão de conflitos e ao ajuste das emoções dentro das equipes. Esse foco é decisivo porque conflitos não decorrem apenas de incompatibilidades pessoais, eles podem surgir de metas concorrentes, distribuição desigual de recursos, papéis ambíguos, comunicação incompleta ou mudanças no ambiente de trabalho. Ainda assim, a maneira como as pessoas interpretam e expressam a tensão influencia se o conflito produzir aprendizado ou desgaste. A contribuição da inteligência emocional é ajudar a separar o problema da reação imediata a ele. Isso permite examinar fatos, interesses e consequências sem reduzir a discussão a acusações. A noção de agilidade emocional complementa essa perspectiva ao enfatizar flexibilidade diante de sentimentos e circunstâncias mutáveis. Em vez de obedecer rigidamente a pensamentos automáticos, o profissional pode reconhecer uma emoção difícil e escolher uma ação compatível com valores e objetivos. No plano coletivo, essa flexibilidade favorece diálogos mais produtivos, porque diminui a necessidade de vencer cada discordância como se ela fosse uma ameaça pessoal. O livro não oferece uma fórmula única para eliminar atritos, e essa é uma de suas qualidades. Seu enfoque sugere que equipes maduras não são as que nunca enfrentam tensão, mas as que conseguem nomeá-la, regular sua escalada e transformar divergências em decisões mais informadas e relações de trabalho mais sustentáveis. Em conclusão, inteligência emocional é indicado para profissionais que desejam compreender melhor a dimensão humana do trabalho, especialmente gestores. Pessoas em transição para funções de liderança e integrantes de equipes que lidam com pressão, mudanças e relações interdependentes. Também pode ser útil a quem já conhece o tema de forma geral, mas procura textos de gestão que conectem autoconhecimento, empatia, resiliência e conflito a decisões cotidianas. O benefício prático do livro está em oferecer critérios para observar comportamentos que muitas vezes passam despercebidos à influência do humor no julgamento. Custo de respostas defensivas, a importância de escutar antes de concluir e a necessidade de adaptar a ação a contextos emocionais distintos. Intelectualmente, ele ajuda a evitar duas simplificações frequentes: imaginar que emoções são obstáculos irracionais ao trabalho ou acreditar que inteligência emocional equivale apenas a ser agradável. A obra mostra que reconhecer e regular emoções pode aumentar clareza, responsabilidade e qualidade relacional. Seu diferencial frente a livros introdutórios sobre o assunto é o formato de curadoria da HBR. Em vez de depender exclusivamente de uma voz autoral e de um método fechado, reúne artigos de especialistas com foco explícito em desafios organizacionais. Essa estrutura permite abordar o tema por ângulos complementares, embora peça leitura pausada e reflexão entre os textos para leitores que valorizam a aplicação profissional e não buscam um manual rápido. O volume funciona como uma base sólida para examinar a própria conduta e aprimorar a interação com outras pessoas no trabalho. Se você quiser apoiar a Harvard Business Review, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!